Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em segunda crônicas. Capítulo 6. Meia dúzia. Amém. Hoje eu estava lá em casa, como normalmente a gente faz. Eu tenho que buscar Deus, né? Eu tenho que buscar Deus. Não sei o que que a igreja entende, mas eu não posso deixar de buscar a Deus. Aí eu estava lá, aí a Milton falou assim, você fica aí olhando essas coisas difíceis, você fica, né, procurando coisas difíceis, para você precisa chegar lá e avisar para a igreja, que a igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né, que a igreja precisa ter misericórdia, tem que ter paciência, que ela está certa, para ver se o povo... aprende. Você fica falando coisas lá difíceis, o povo não faz. Foi mesmo? Mais ou menos assim? Mas será que sou eu? Eu vou dizer a você o que você tem que fazer? Eu vou dizer a você? Não é. O pior é que não é. Não adianta ela. Diz que tem que desenhar, para o pessoal entender, né? Mais desenho do que a gente faz, né? Mas não é. Até que a gente gostaria de dizer, faz isso e vai dar certo. Faz assim. Mas não é. Na verdade, quem edifica a igreja, quem fala com a igreja, quem realmente tem esse direito, é Deus. Então, quando a pessoa deixar de ouvir, ele deixa de ouvir a Deus. Ele não deixa de ouvir a mim, ele deixa de ouvir a Deus. Na verdade, é Deus que tem que falar. Por isso, é que nós, a gente precisa ter muito cuidado. A Bíblia diz, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça. Não resista a Deus. Não endurece o seu coração. Quando você ouvir a voz de Deus. Então, Deus fala conosco. Deus fala conosco. Através de sonhos. Através de visões. Através de orações. E também... através da palavra, né, seja ela escrita ou falada, né? Seja ela escrita ou falada. Então, coincidentemente, eu estava exatamente pensando ali o que você vai falar com a igreja. O que você vai falar com a igreja? Então, aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, diz assim: quando o teu povo, versículo 34, quando o teu povo sair à guerra, está aí, Adriana?
Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti, para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então, desde os céus, a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra, remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente fizemos, e impiamente procedemos.
Amém. Então, tem muitos que estão em guerra. Tem muito entre nós que estão vivendo momentos, não são todos, mas tem muitos entre nós que estão vivendo situações semelhantes. Estão vivendo situações semelhantes, estão em guerra, né? Pecaram. Hoje mesmo, conversando com o irmão, eu falei, olha, a gente pensa que é brincadeira, mas tudo que a gente semeia, a gente colhe. Se existe um povo que não pode brincar, é o povo de Deus. Não pode. Nós, todo mundo pode fazer o que quer, nós não podemos. Nós não podemos brincar com Deus. Então, o povo de Deus é povo de Deus. E Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre vai ser o mesmo. Ele não vai mudar de jeito, mudar de maneira de edificar o povo. Sempre foi assim e vai ser sempre assim. Então, volto a dizer, aqueles que estão passando por situações difíceis, aqueles que estão, é porque estão em guerra contra o inimigo, é porque cometeram pecados que não deveriam ter cometido e estão colhendo aquilo que plantou. Pode ter certeza disso. Agora, na hora que a gente está plantando, a gente não imagina o que vai colher. Na hora que nós estamos fazendo, na hora que a gente está ouvindo, não dá ouvido, não importa, etc., tudo em paz. Enquanto você não está colhendo, está tudo bom. Ruim é quando você começa a colher. Então, plantou o que você plantou, agora é hora de colher. E o que é que nós temos que fazer? Por causa disso, então, nós vamos crucificar, nós vamos acabar com aqueles que estão em guerra, com aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão sem saber como que faz, como resolver sua situação, situação difícil. Pessoas, momentos em que nós somos deixados nas mãos do inimigo. Momentos em que nós somos entregues nas mãos do inimigo. E nessas horas, então, a gente tem que ter uma posição diante de Deus para ver o que nós vamos fazer. Muitos estão passando por isso entre nós. Uns estão plantando, outros estão colhendo. Tem gente plantando, eu estou vendo muita gente plantando, só estou esperando a hora que eles vão colher. Porque colhe mesmo. A gente planta, a gente colhe. Então Deus fala aqui, quando o teu povo, nós não somos por acaso o povo de Deus, nós deixamos de ser? Não. Nós somos povo de Deus, continuamos a ser, e vamos ser povo de Deus até o fim. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, o que tem que fazer quando nós estivermos nessa situação? Aqui fala. E aqui que Salomão está querendo, então, na sua oração, dizer: escuta, Senhor, a oração deles. Escuta o clamor do povo. Vê o que, que eles têm para falar com o Senhor. Porque, com certeza, Salomão fala, é pecado. É pecado. É claro que é pecado. Então, diz aqui, ó: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. É pecado. Estão realmente em falta com Deus. Pecou. Mas ora a Deus a si mesmo. Porque não tem gente, não tem ninguém que não peca, não. Como nós falamos, tem uns que estão colhendo, tem outros que estão plantando, e outros estão esperando crescer. Né? Não tem ninguém que não peca. Quando ouvir a voz de Deus, presta atenção, tal, teme, presta atenção, cuidado, e etc. É isso que Deus está falando conosco esses dias. Insistindo com a gente, pelejando com a gente. Se a gente pudesse desenhar, realmente, escrever no quadro tudo que a gente humanamente está vendo, inclusive os meus pecados também, nós encheríamos o quadro aí. Eu ia dizer os meus e o da igreja. E se nós estamos passando por situações assim, se alguns dentre nós estão vivendo dias difíceis, é porque estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Mas qual a solução? Orar a Deus. Orar a Deus. Falar com Deus. Pedir, conversar com Deus. Então, quando o povo pecar, Senhor, Salomão está dizendo: olha, escuta a oração deles. Presta atenção no que eles vão falar. Porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus muito bom. Perdoa o pecado deles. Tem misericórdia, Senhor, porque senão ninguém vai conseguir, não. Então a nossa vida é assim: é pecar, orar, ou pecar, se arrepender, orar e ser abençoado, e amanhã ficar pronto para pecar novamente. É só ficar bom, tranquilo, está na hora de fazer bobagem, está na hora de pecar. E na terra para onde forem levados, aí o povo foi levado lá para o Egito. O povo ficou lá muito tempo no Egito e não orou a Deus, não. Não levantou o clamor, não pediu nada para Deus. Por quê? Por que, que o povo pediu? Estava tudo bom. Estava tudo tranquilo. Né? Não tinha problema. O faraó estava do lado deles, eles do lado de faraó. Aí quando as coisas viraram ao contrário, né, quando a coisa apertou, então eles oraram a Deus, clamaram a Deus e Deus ajudou. Então o que a gente quer dizer aqui para você que está colhendo, os outros não oram não, porque não adianta. É só para quem está realmente colhendo. Quem está passando situação difícil, quem está realmente precisando de Deus. Os outros podem continuar do jeito que está. Amém? Pede a Deus, ora a Deus. E Deus vai responder, vai te ouvir. E Ele vai te ajudar. E na terra para onde foram levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos. Por que que eu falei? Aqueles que não estão colhendo, não precisa orar, não. Por quê? Por que é que tu precisa? Por que é que não precisa? Não estão pecando. Que a gente chora, a gente clama, é quando a gente está pecando. É quando a gente converte, é quando a gente está errado. Quando nós estamos certos, não tem que se arrepender de nada. Então, quando a gente está certo, a oração da gente não funciona. Quando a gente está certo, a oração não funciona. Amém? A oração dos escribas, dos fariseus. Eles oravam a Deus, levantavam as mãos, faziam aquela oração, mas não funcionava. Mas aquilo não tinha valor nenhum. Eles não admitiam que estavam errados. Eles não admitiam que estavam em pecado. A oração de Jesus funcionava. Porque Jesus estava vendo a situação e ele estava ali. O pecado nosso estava sobre ele. Então, ele estava ali sentindo o problema do povo. Ele estava sentindo a pressão do povo. Ele estava sentindo o quanto o povo estava em perigo. Estava correndo risco. E aquilo, então, fez com que ele orasse a Deus. Mas os outros não. Vocês concordam com isso, gente? Então, e na terra para onde foram levados? Tornarem a si. Cair, né? Como é que é? Cair em si. Pois é. Tornarem a si, né? Ficar, acordar. E se converterem na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo, pecamos, etc. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Versículo 38, lê por favor, filha.
E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da terra que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome.
Então, repete de novo esse versículo.
E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro.
Então, ela está longe, presta atenção. A pessoa, ela está, às vezes está fisicamente no monte, fisicamente no meio de nós, espiritualmente longe. Está lá na terra, está lá no cativeiro, está lá preso, está lá, né, em cadeias. E aí, quando desconfia que está longe, desconfia que está longe, eu estou longe de Deus. Deus está lá e eu estou aqui, eu estou longe de Deus. Dá para entender o que eu falei? Está explicando? Então, desconfiou. Ah, o que está acontecendo comigo é porque eu me afastei de Deus. Eu estou longe de Deus. O que eu tenho que fazer? Aí eu me volto para onde? Me volto para o monte, me volto para a igreja e vou me humilhar. Eu vou reconhecer que eu estou longe de Deus e que Deus... Então eu volto para aquele lugar onde Deus está e vou fazer a minha oração. Senhor, eu pequei, eu desprezei, né? Eu não levei em conta o que o Senhor falou. Eu deixei de servir o Senhor, eu deixei de fazer. E é por isso que eu estou nessa situação. Então é isso que Salomão está falando. Quando acontecer isso, e eles voltarem os olhos lá, para onde eles deveriam estar, e orar, e pedir, escuta, Senhor. E Deus escuta. E Deus ouve a oração. E te ajuda e te livra. Amém? Então é isso que é buscar Deus. Está longe de Deus, não estão buscando a Deus. Então, começa a buscar Deus. meu Deus, pequei, onde é que eu estou? O que está acontecendo comigo? Volta para Deus. E então vai resolver a sua questão. Volta para Deus. Porque a gente não está buscando a Deus. Nós não estamos, nós que eu digo, eu não sei se você admite, às vezes, eu que estou errado. Mas eu acho, eu imagino que a gente entra em situações difíceis porque não está buscando a Deus direito, como deveria buscar. Não busca a Deus. Se alguém tivesse, se nós aqui tivéssemos, assim, consciência, e dissesse assim, ó, eu não estou, aí o outro ia dizer, eu também não, o outro ia dizer, eu também não. Ou então ia perguntar, como que a gente faz para buscar a Deus? Ou o que é buscar a Deus? Né? Estava lendo 38. Lê de novo.
E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste e desta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas.
A sua oração. A oração de quem? Do povo. A sua oração. Quer dizer, a oração daqueles que fizeram a súplica. O que mais? Executa o seu direito. E perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Continua. Agora, pois,
ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar.
Repete.
Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar.
Amém. Então, agora, vamos abrir aqui, vamos lá em Daniel. Olhar em Daniel alguma coisa que possa nos ajudar. Então nós estamos falando aqui o quê? O que nós estamos falando? Se amanhã alguém te perguntar o que foi falado, qual foi a palavra de Deus, foi essa. Vou dizer para você, buscar a Deus. Buscar a Deus. Quem estiver precisando, busque a Deus. Quem não está precisando, aproveita o tempo, porque amanhã pode ser que você vá precisar de buscar a Deus. Amém? Sempre foi assim, mano. Sempre foi assim. Qual a palavra de hoje, então? Buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. É? Daniel, capítulo 9, é um trecho um pouco grande, nós vamos ter que ler um pedaço. Capítulo 9, versículo 2. Daniel, capítulo 9, versículo 2.
No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
Então, primeiro, o que Daniel estava fazendo? O que Daniel estava fazendo? Buscando a Deus. Ele estava lendo o quê? Estava buscando a Deus no livro de Jeremias. Você busca a Deus lendo Salmos, você busca a Deus lendo Provérbios, você busca a Deus lendo Eclesiastes, você busca a Deus lendo Mateus, Marcos, Luciano. Amém? Você busca a Deus. A igreja tem buscado a Deus? Tem? Então Daniel estava buscando a Deus. É claro, se ele buscou, ele achou. Se ele buscou, ele achou. Porque Deus disse, então, busca a Deus. Pergunta para Deus se está falando. Pergunta para Deus se o que foi falado é uma palavra de Deus. Pergunta para Deus se está ouvido ou não. Pergunta para Deus, tem que buscar Deus. A única pessoa que pode realmente nos convencer é Deus. Sexta-feira nós estávamos orando, né? Houve alguma coisa interessante e alguém orou, como muito tempo a gente não se ouvia, orou e ninguém entendeu que ele estava orando. Mas o menino do Amauri, o Arthur, escutou que uma voz no meio daquela oração, a voz que dizia, orem, orem, porque eu estou voltando. Orem, orem, porque eu estou voltando. É o que ele ouvia ali. Né? A gente ou acredita ou não acredita. Se nós entendermos que nós estamos precisando de Deus, se nós entendermos que a situação nossa, do mundo, se a situação que nós estamos vivendo, se o mundo que nós estamos, que está sendo aí oferecido a nós, é um mundo hostil a Deus, é um mundo sem Deus, é caso da gente se preocupar e orar a Deus, conversar com Deus, através dos livros de Jeremias, Isaías, Eclesiastes, Deuteronômio, etc. Nós temos que buscar a Deus. Buscar a Deus. Deus vai falar com você de alguma forma. Orar e buscar a Deus. Temos tido visões interessantes. Nós temos tido palavras interessantes. Busque a Deus. Porque se tem uma coisa que eu não posso fazer pela pessoa, é buscar a Deus por ela. Eu posso orar por ela, eu posso buscar a Deus aqui, interceder por ela, mas ela, falar com Deus, é só ela mesmo. Então a gente incentiva, pede, etc. Né? Eu falo isso com meus filhos, eu falo isso com a minha casa, eu falo isso principalmente com a minha casa. Busque a Deus, não espera que eu busque a Deus por você. Não espera eu fazer, não. Pelo amor de Deus. Busque a Deus. E a casa da gente, normalmente, é a mais difícil. É a primeira a achar que não precisa buscar a Deus. Então está aqui Daniel. Aí o que, que ele fez? Versículo 3.
E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus.
Peraí, antes de mais nada, lê de novo o 2.
No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
Então, o que estava acontecendo? Quem quer explicar para mim o que estava acontecendo? Pega o microfone e explica. Fala, Adriano, você estava pensando o que estava acontecendo? Jerusalém estava sendo Jerusalém estava passando por uma situação extremamente difícil, estava sendo assolada, ela estava acabando mesmo. Consequência de quê? Pecado, desobediência, etc. E aí o vento soprou violentamente sobre Jerusalém. E Daniel, preocupado com aquilo, com aquela situação, falou, eu vou orar a Deus, eu vou perguntar para Deus, por que está acontecendo? Por quê? Não era normal que Jerusalém estivesse passando por aquela situação. Não era normal. Aí ele diz, versículo 3.
E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza.
Então, como é que busca Deus? Teve alguns anos atrás, 30 anos atrás, eu busquei a Deus para... Hoje nós estamos aqui, né? A situação que existe hoje, se eu estou aqui, se eu valho alguma coisa para vocês, não sei. Mas eu busquei a Deus lá, porque eu estava vendo uma coisa que eu não estava entendendo. Eu estava vendo uma situação e eu busquei a Deus. E Deus, então, me respondeu. Deus me respondeu, mostrou, falou para mim a situação que está. E eu confesso a Deus que hoje, eu não estou satisfeito com o que estou vendo. Amém? Agora, só que, quando eu tinha 30 e poucos anos, eu podia jejuar 4 dias por semana. Eu podia orar praticamente dia e noite. Ler tudo que eu podia. Até espiritismo eu li. Coisas espíritas. Para poder... Fui buscar Deus. Li tudo que estava na frente... de maçonaria, de testemunho de Jeová, o diabo. Fui atrás, buscar Deus. O que a gente não pode é ficar vendo a vaca ir para o brejo, vendo as coisas acontecendo, vendo o negócio acontecendo, e não busca Deus. Para. Aonde você está, para. Se você tem dúvida, se você acha que realmente não pode o que está sendo, busca Deus. E vai ser importante demais. Se uma coisa é certa, ninguém vai buscar Deus para você, não. A sua mulher não vai buscar para você, você não vai buscar para a sua mulher. O filho não vai buscar para o pai, nem o pai vai buscar para o filho. Busca Deus. Enquanto, porque, ó, por exemplo, eu estou hoje, aí as portas dos 70 anos, o que eu tenho de Deus, o que eu pude buscar, e se agora eu resolver começar de novo, não vai ser muito mais difícil? Né? Primeira vez que eu não sentia a dificuldade que a gente sente hoje. Não sentia a dificuldade que a gente sente hoje. Mas Deus está falando com a igreja, Deus está abrindo os olhos da igreja, Deus está dizendo... Né? Insistentemente conosco, busque a Deus, orem a Deus, falem com Deus. Orar a Deus é falar com Deus. Pelo amor de Deus, reunião, culto não vai te levar a lugar nenhum. Amém? A gente reúne é para falar com Deus, para dar, é para ouvir a Deus. Pega o que Deus está falando com você aqui e vai buscar Deus. E busca a Deus mesmo. E aí, quando a gente reúne, quando a igreja reúne, ela reúne um para dar força para o outro. Né? Ela reúne para ouvir e fazer ali o fogo, né? Quando junta vários pedaços de madeira, o fogo pega com mais facilidade. Então, um orando, o outro tendo uma palavra de conhecimento, o outro tendo uma oração em línguas, o outro interpretando, e etc. Então, aí, quando nós falamos, vamos orar, vocês já observaram a dificuldade que a igreja tem para orar. Vamos orar? A gente não ora. Tem dificuldade para orar, para levantar a voz, para fazer oração, né? Buscar a Deus. Quando a gente está vendo as coisas, a gente começa então a buscar Deus. Nós não podemos deixar, não podemos fazer vista grossa a certas coisas que nós estamos às vezes observando e não buscar a Deus. Nós vamos buscar a Deus, Deus vai responder o que está acontecendo, o que, que é, qual é realmente o problema. Ele vai dar o diagnóstico certinho. O problema é esse, é exatamente esse, ou aquele. E nós confessamos para vocês que estamos preocupados com a igreja. Preocupados com a igreja. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar, porque Jerusalém estava sendo assolada, a situação estava terrível, não tinha quem buscasse a Deus, não havia um. E Daniel, então, se propôs a buscar a Deus. Versículo 4, orei ao Senhor Deus.
E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse, ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos.
Repete.
E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse, ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos.
A gente sabe que Deus guarda a aliança, Ele guarda a aliança para com os que te amam. Qual é, então, a preocupação da gente? Quando a gente percebe que Deus não está sendo amado. Quando a gente percebe que Deus não está sendo amado. Então, Deus não tem obrigação de guardar a aliança. Deus não tem obrigação de guardar a aliança. O inimigo vem e assola a casa da gente. O inimigo vem e assola a vida da gente. Deus não tem obrigação de guardar. Aqui, ó. Guarda e tem misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. A partir do momento em que nós começamos a observar que isso não está acontecendo, não estamos amando a Deus como nós deveríamos amar. Foi esse dia falado isso. Nós não estamos amando a Deus como nós amamos. Nós não estamos mais amando quando a gente amou há um tempo atrás, alguns dias atrás. Nós amamos a Deus. Então ele começou então a colocar diante de Deus a sua oração e dizer, Senhor, cobrar de Deus. O Senhor é um Deus misericordioso, etc, etc, etc. Versículo 5, ele fala, pecamos, cometemos iniquidade e procedemos impiamente. e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, etc. Tal. Então, Daniel abriu o jogo. Né? Daniel falou francamente com Deus. Aí vamos. Bom, não vou ler tudo. Depois vocês leem a oração que Daniel fez. Versículo 11.
Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele.
Se derramou sobre nós. Daniel estava no meio, ele fazia parte de Jerusalém. Quando a coisa assolou Jerusalém, assolou também Daniel. Versículo 12.
E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz.
Amém. Então, aí o risco que a gente tem não obedecer a Deus. Eu volto a falar o que eu falei no começo. Isso só se aplica a nós. Só se aplica, não se aplica ao mundo. Obediência a Deus, temor de Deus, só se aplica a nós. Eu já falei, nós não temos o direito de brincar com Deus. Nós não, o mundo é diferente, gente. Isso, ó, quem foi que foi punido? Foi Jerusalém. Quem foi que sofreu as consequências? Jerusalém. Então, esse risco, essa coisa, a gente preocupa. Porque se nós estivermos ouvindo, e se for Deus que estiver falando? Vamos dizer que não é o Rossini, não é o irmão Rossini que está falando, é Deus. Vamos dizer que fosse Deus que estivesse falando. E a gente não ouvir, não der ouvido. E a gente não der importância. Amém? Nós, o povo de Deus, é povo de Deus aqui até morrer. Um dia nós tomamos essa decisão, fizemos uma aliança com Deus, nos propomos a servir a Deus, a andar com Deus até a morte. Foi um casamento, né? Foi um casamento que houve com Deus. Nós somos servos de Deus, gente. Brinca com Deus, não. Amém? Bobeia, não. É, que seja um cachorrinho que você anda com ele, desfaz dele, porque amanhã esse cachorro vai dar um trabalho para você, você vai ver. Desfaz dele enquanto é tempo. Versículo 15, é isso?
Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados, e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós.
Você concorda, por exemplo, que a igreja, de um modo geral, na terra, Está uma vergonha? A igreja, de modo geral, na terra, tem visto coisas absurdas acontecer. E nós estamos aceitando isso passivamente. Nós não estamos orando a Deus, não estamos perguntando para Deus, nós estamos aceitando. Nós estamos vendo as coisas acontecerem e não estamos. Não estamos importando. Agora, vocês observaram quanto Daniel falou? Senhor, Senhor, pecamos, Senhor, pecamos, Senhor, tem misericórdia, Senhor, etc. Ó, olha para nós, não leva em conta, Senhor, tem compaixão, tal, etc. Aí vem, versículo 19.
Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo se chamam pelo Teu nome.
Repete.
Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo se chamam pelo Teu nome.
Então, nós não podemos conformar com o mundo, nós não podemos aceitar tudo que está acontecendo, a gente tem que resistir essas coisas com oração, falando com Deus. Nós não podemos conformar, aceitar essas coisas. Se você não concorda, você não está de acordo, então faz a sua oração. Senhor, nós não concordamos com isso. Não concordamos com isso. Está errado. Amém? Arrepende. Confessa o seu pecado. Pede a Deus e Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Aí vem o versículo tremendo. Versículo 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração. Vocês viram que a oração, ela termina aqui. Ela termina aqui, ó. Esse tempo todinho, ele estava orando. Ele estava falando. A gente fala, vamos orar, gente? Vamos. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Então eu não orei nada, né, gente? Eu só andei. Amém. Aleluia. Senhor, amém, aleluia. Não, orar, você tem que falar alguma coisa para Deus entender. Aliás, Deus já sabe, mas Ele quer ouvir a oração. Você quer pedir alguma coisa, fala com Deus abertamente aquilo que você quer com Deus. Tem que, a oração de Daniel tinha sentido. Ele estava mostrando para Deus uma coisa. A situação de Israel era consequência do pecado, da iniquidade que tinha tomado conta de Israel. E a situação então ficou difícil. Porque foi entrando o pecado, foi entrando o pecado e foi ficando. E não é muito diferente de hoje, não. Aí ele disse, estando eu ainda falando, orando, o que que aconteceu? Lê.
Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo, e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para tudo tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão.
Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Ele tinha certeza que Deus ia responder. Ele orou, orou, insistiu, insistiu, e aí, engraçado, no princípio da oração, Deus já tinha dado ordem para que ele fosse respondido. mas ele foi resistido. O diabo resistiu à oração dele. Às vezes nós estamos orando e a nossa oração não chega até Deus. Ela é resistida. Você quer falar uma coisa e não sai da boca, você quer chorar e o choro não sai, você quer clamar e o clamor não sai, é aquela resistência enorme, aí dói o corpo, dói a cabeça, meu Deus, dá uma preguiça, um sono, um mal-estar. É resistência. É a insistência, né? Bater até ser aberto, é levantar a mão, dar um soco no ar, bater realmente, clamar, fazer como Isaías, ali em 58, Isaías fala, clama em alta voz, sem constrangimento, grita, tal, etc. Eu me lembro, né, quando o Daniel tinha bronquite, e um dia eu aloprei e fiz uma oração dessa de doido. E o Daniel nunca mais teve bronquite. O Arthur estava até falando, o que o senhor fez? Né? Que o menininho dele parece que está propenso a ter bronquite, também, sei lá. E, porque é uma coisa de família. O Daniel foi a oração. Eu orei. Eu pedi a Deus ali. Foi uma oração realmente para perturbar o vizinho. E Deus ouviu a minha oração, aí o Daniel nunca teve mais bronquite. Amém, gente? A igreja precisa aprender a orar. A igreja precisa sair dessa dificuldade. Fazer oração e súplica. Pedir a Deus. A situação da igreja é vista por todos nós. Todos nós podemos ver. Nós precisamos de uma presença de Deus maior. A gente precisa de um povo que ama Deus. A gente precisa de ver, enxergar as coisas acontecendo. O brilho da igreja, a glória de Deus. Nós precisamos de uma presença de Deus maior. Nós precisamos de que a igreja veja isto e ore por ela, interceda por ela, clame por ela. Apontar os defeitos, ver o que está, etc. Isso vai piorando cada vez mais. Só piorando cada vez mais. E um vê o outro errar, erra também. O outro vê o outro pecar, peca também. E assim vai indo, etc. O mal, a praga, cresce com a rapidez danada. Se nós entendermos que podemos mudar a situação, é através da oração. É vendo. O senhor não pode continuar assim. Não pode continuar assim. Amém? Vocês concordam? Eu tenho certeza que todo mundo aqui ama a igreja. Ama o que Deus tem feito no nosso meio. E olha que Deus tem abençoado muito a igreja. Depois, a gente vai ficar até com vergonha depois de reclamar para Deus, né? Então ele fala aqui para, ele responde: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Então, enquanto não terminar essas 70 semanas, o povo vai ter que resistir o diabo enquanto não tiver. Quer ver? Lê mais um pouquinho, lê aí, filho.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia,
Isso. Então, ó, o que que Deus está fazendo hoje? O que que Jesus está fazendo hoje com a igreja? Hoje. Hã? Deus falou, olha, eis o Cordeiro de Deus, né? João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. A igreja está sendo regenerada, lavada. Ela está, então... Nós ainda estamos dentro das 70 semanas. Nós ainda estamos dentro das 70 semanas. Que estão determinadas, vai chegar um momento em que terminado, eu não vou, nós não vamos falar sobre isso hoje, podemos falar outro dia, vai chegar um momento em que não mais vai existir pecado na igreja. Não vai. Mas enquanto isso não chegar, sempre vai existir pecado. Sempre vai existir, como Daniel falou, quem que não peca. Sempre vai existir essa resistência. Ou seja, sempre vai ser necessário a oração. Sempre vai ser necessário pedir a Deus. Porque Jesus disse... O joio e o trigo vão estar juntos. O joio e o trigo vão estar juntos. A palha e a semente vão estar juntos. Então, o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas o risco que nós não estamos querendo correr é que, vamos dizer assim, não consuma aqueles que querem Deus. Não danifique a planta boa. Aqueles que querem Deus. Então, durante essas 70 semanas, Deus falou, olha, Daniel, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, a praga, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, então, determinadas assolações. E etc. Não vamos falar sobre esse negócio aqui agora, depois nós vamos explicar isso detalhadamente, se Deus quiser. O certo é que, enquanto não terminar o tempo determinado por Deus, Israel vai ser pisada, a igreja vai ser pisada pelos que não são filhos de Deus. O joio e o trigo vão estar juntos, aqueles que querem Deus e aqueles que não querem Deus. Então, vamos orar pela igreja que está querendo Deus. E orar também por aqueles que ainda talvez não entendeu, ainda não entendeu. Que precisa buscar Deus, que precisa falar com Deus, que quer Deus. Senhor, eu te quero. Eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui para resolver um problema meu. Eu estou aqui porque eu quero Deus. Amém? Vamos em outro lugar ainda. Eu acho que o tempo ainda nos permite. Deuteronômio. Acho que nós não olhamos Deuteronômio ainda não. Né? Não. Deuteronômio. Está difícil, entendeu, não? Está difícil, amigos? Vamos, em vez de Deuteronômio, que o tempo que a gente tem é pequeno, nós precisamos de olhar esse salmo aqui. Salmo 34. Salmo 34. Vamos ver, Salmo 34, versículo 1. Lê, por favor, filho.
Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem.
Então, ó, repete esse versículo, por exemplo. Nós falamos aqui que o compromisso de Deus não é com o mundo. O compromisso de Deus é com a igreja. Deus ama a igreja. E Deus quer ajudar a igreja. Deus quer livrar a igreja dos seus problemas, das suas aflições, dos seus pecados. Deus ama a igreja. Então, quem teme a Deus, quem ama a Deus, não fica olhando a situação, não. Busque a Deus. E Deus vai falar com você. Né? Temei ao Senhor, o mundo? Não. Os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que temem a Deus. Então, você que teme a Deus, mesmo que você fique sozinho, fala com Deus, conversa com Deus. Não fica sem uma resposta de Deus. Não dá, como é que fala? Não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Amém? Faz como Daniel. Busca no livro, no jejum, na oração. Não se dê por vencido. Porque Deus é contigo. Deus é seu Senhor. Ele é o seu Salvador. Amém, gente? Não olha para a situação que está ao seu redor. Não olha para o vento. Não olha para essas coisas, não. Busque a Deus. Vai, fala com Deus. Deus vai responder para você o seu clamor. Versículo 4 fala, né? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Eu estava com medo disso, com medo daquilo, preocupado com isso, preocupado com ele. Então eu busquei a Deus. E Deus falou comigo. Enquanto Deus não falar, você continua buscando. Amém? Senhor, fala comigo. Responde a minha oração. Para valer mesmo. Não tome decisão. Não anda pelos seus próprios entendimentos. Não pratica a justiça com as próprias mãos. Entendeu? Não faz isso. Não condena ninguém. Não julgue ninguém. Não faça justiça você mesmo. Fala com Deus. Entrega os seus caminhos para Deus. Deixa Deus. Procura fazer de acordo com Deus. Porque senão vai ser pecado. E se você não der ouvido a Deus, você pecar. O povo de Deus não pode. O povo de Deus é um povo santo. É um povo que não tem direito de errar. Amém? Se ele errar, ele tem que imediatamente voltar para Deus e acertar com Deus. Senhor, pequei, como Daniel falou, né? Nós lemos aonde? Crônica, não foi? pequei, né? Errei, Salomão e outros, preocupados com a igreja. Continua lendo, por favor, que é interessante aqui mais embaixo.
Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta.
Repete.
Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta.
Amém. Então, se você está sentindo falta de alguma coisa, o que está faltando? Hã? Buscar a Deus. Você está sentindo falta de alguma coisa? Busca a Deus. Amém? Versículo 17.
Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias.
Quem que clama? Quem que clama? O ímpio clama? O mundo clama? Não clama. Eles não têm nada a ver com Deus. O ímpio não tem nada a ver com Deus. Amém? Os que temem a Deus, clamam a Deus. Os que temem a Deus, vigiam os seus atos, se preocupam com os seus atos. Os que temem a Deus, tem aquilo lá dentro do coração da gente, na alma da gente, tem alguma coisa que não deixa a gente quieto. Os justos clamam, vira a página. Perto está o Senhor, versículo 18.
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
Muitas são
as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele Amém. Lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado.
Amém. Segunda crônica ainda. Segunda crônica. Capítulo 7. Versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Olha aí.
Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo...
Aí, então, ele falou, eu escolhi a igreja. Eu escolhi esse lugar. Quando ele foi, falou lá, falou para Salomão, lugar físico para Salomão entender. Mas hoje nós podemos perceber claramente que Deus escolheu a igreja, Deus escolheu o povo. E falou, olha, mesmo que eu faça isso, mesmo que eu, se eu cerrar os céus, não houver chuva, né, se eu ordenar os gafanhotos para acabar com tudo, então toda praga que vier sobre a terra... O que vai acontecer com o povo de Deus? Versículo 14.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar.
Então Deus fez essa promessa, e essa promessa está valendo até hoje. Pode acontecer o que estiver acontecendo na terra. Pode acontecer inflação, pode acontecer peste, pode acontecer tudo. Como é que nós vamos nos livrar dessas coisas? O meu povo vai ser guardado. Deus vai guardar o seu povo. Os anjos do Senhor estarão acampados ao redor do seu povo. Amém? Deus vai abençoar o seu povo. Amém, gente? Mas ora a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Vocês já observaram tantas coisas que têm acontecido no mundo que têm impedido a gente de buscar a Deus. Atrapalha a gente de buscar a Deus. Não é? Os gafanhotos, as pestes, as coisas estão aí no ar, destruindo, acontecendo. Mas se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ajudar o meu povo. Então, às vezes Deus não está ajudando, que o povo não está querendo Deus. A oração não está chegando lá. Está bem claro aqui, se o meu povo resolver orar, se resolver se humilhar, resolver confessar os seus pecados. Daniel passou lá um tempão confessando os pecados, falando dos problemas, e etc. Orou por Jerusalém. Se colocou no meio, falou: Senhor, eu também tenho culpa. Eu também faço parte desse povo. Tem dó de nós, tem misericórdia de nós. Amém, gente? Vocês acham que Deus está falando com a gente aqui, tá? Ou é brincadeira? Toda reunião ou só de vez em quando? Amém? E o que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer amanhã, hoje? Amanhã? Buscar. Começar. Tem uns livros. Tá, tudo que se você quiser perguntar para Deus, tudo que você quiser perguntar para Deus, pode perguntar. Tudo que você quiser perguntar para Deus, pode perguntar. Confessa a Deus, né? Primeiro, se coloca também no meio, se humilha, diz: Senhor, não é só eles, não, eu também. Eu também preciso. Não é só a igreja que está na minha frente. Eu tenho que me incluir. Tem misericórdia, né, de nós todos. Escuta a oração que vai ser feita ao Senhor durante essa semana. Escuta as orações, os clamores. Quem sabe, se toda a igreja resolver clamar a Deus, e Deus ouvir do céu a nossa oração, e fazer como Ele fez ali no Egito, né? Quem sabe se toda a igreja resolver buscar a Deus, será que vai mudar alguma coisa? Eu não só acho, como eu tenho certeza. Nós podemos não conseguir isso hoje, amanhã, mas nós vamos conseguir. Amém? Os mais novos, se conseguir, façam jejum, né? Orem, busquem a Deus nas manhãs, nas madrugadas. Amém? Orem. Não, nós não vamos querer resolver as coisas por nós mesmos. Infelizmente, nós não somos capazes. Infelizmente, nós não somos capazes. Nós gostaríamos de ajudar aqueles que estão passando por aflição. Estão vivendo coisas, momentos difíceis. Mas Deus é poderoso para nos ajudar. Curar as nossas enfermidades. Ajudar nas nossas casas. Né? Tirar o pecado do povo, do nosso meio. Ter misericórdia demais de nós. Né? Aqueles que querem Deus, que realmente encontrem Deus. Ajude, Senhor, aqueles que estão querendo te encontrar. Que achem, Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Buscar é isso. É procurar nos livros, nas orações, nos jejuns e etc. Busca Deus. Amém? Amém. Vamos colocar, então, nossas cabeças baixadas. Uma demonstração de que nós estamos nos curvando diante do que foi falado. Quem quiser aceitar, curvando então a sua cabeça, dizendo: Senhor, é verdade, o Senhor tem razão. Se nós estamos hoje passando por lutas, tribulações, além daquelas que normalmente nós teríamos que passar, com certeza é resultado de atos, de pecados que nós não deveríamos cometer. Mas olha para nós, Jesus. Não leva em conta. Salva a sua igreja. Se essa casa tem servido ao Senhor, se esse povo pode ser chamado de povo de Deus, como no início nós queríamos que fosse, como no início nós queríamos que fôssemos nós, o povo de Deus. Que fosse essa igreja gloriosa aos olhos do Senhor. Então, Senhor, ouça as orações que serão feitas, certamente, nesses dias, nos dias que sucederem a esta reunião. Que o nosso clamor chegue, muito embora sabemos que haverá resistência. Sabemos que levantarão anjos maus para se opor à nossa busca, às nossas orações. Mas mesmo assim, nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, capaz. Que não há nada que possa, Senhor Deus, impedir o Senhor de nos ouvir. acampe os teus anjos ao nosso redor. Apague, Senhor Deus, perdoa as nossas transgressões e responde. Responde quando nós clamarmos. Responde a nossa oração, as nossas indagações, as nossas dúvidas, o nosso temor que está diante de nós. Olha para nós, olha para nós, do seu alto e santo lugar. Ajuda-nos a ser realmente o povo que nós gostaríamos de ser, a igreja que nós desejamos. Que nós não venhamos, Pai, a desistir, jamais desistir de ter o Senhor conosco em nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ouça as nossas orações e responda o nosso clamor. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, nós te pedimos, em nome de
pela minha repreensão.